Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. ONU marca Dia Mundial da Filosofia. Conselho de Segurança debate a situação no Afeganistão. As Nações Unidas celebram o Dia Mundial da Filosofia nesse 18 de novembro. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, preparou uma agenda para comemoração com eventos virtuais em diversos locais para promover discussões sobre questões atuais, em que se observa incerteza e desordem. O professor Getúlio Pereira Júnior explicou à ONU News de São Paulo a importância da filosofia no dia a dia, especialmente em um momento de polarizações e disseminação das fake news ou informações falsas.
Filosofia serve para afligir, ou seja, ela serve para afligir no sentido de tirar a pessoa do seu estado de conforto, do seu estado de aceitação simples das realidades, e fazer com que a pessoa busque, né, ter uma compreensão clara da realidade. A filosofia não serve nem ao Estado e nem à Igreja, que tem outras preocupações. E não serve também a qualquer poder estabelecido.
Para a Unesco, a filosofia fornece bases conceituais dos princípios e valores dos quais depende a paz mundial. Em sessão do Conselho de Segurança sobre o Afeganistão, a representante especial do secretário-geral da ONU ao país pediu apoio internacional, ressaltando que agora não é o momento de virar as costas ao povo afegão. Os detalhes com Eleutério Guevani.
Deborah Lyons disse haver um sentimento de abandono, esquecimento e punição por circunstâncias que não são da sua culpa. Para enviada, o desamparo agora seria um erro histórico que já foi cometido antes, com trágicas consequências. Ela descreveu o clima de preocupação com futuras intenções do Talibã. As maiores inquietações são com a economia paralisada, a incapacidade de sacar dinheiro e o medo de não se conseguir alimentação durante o inverno. Lyons disse haver concentração do mundo em ajudar afegãos que queiram partir após a tomada do poder do Talibã, mas que a atenção deve voltar a ser dada ao número maior de afegãos que internamente enfrentam um futuro terrível imediato. Da ONU News em Nova York. Eleutério Guevane.
O Afeganistão passou ao controle do movimento islâmico talibã em 15 de agosto. A capital de Ruanda, Kigali, vai acolher o maior evento global sobre igualdade de gênero entre 17 a 20 de julho de 2023. O anúncio da conferência Women Deliver foi feito nesta quinta-feira numa reunião virtual com mais de 2 mil ativistas. As Nações Unidas participam com foco em direitos, saúde e bem-estar das mulheres e meninas através da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Fundo da ONU para a População, UNFPA. A meta é mobilizar para a superação de barreiras, desafios e identificar oportunidades de promoção da igualdade de gênero. Banhado pelo Oceano Atlântico, a Guiné-Bissau, com mais de 80 ilhas, une esforços para proteger seus recursos naturais e a sua população de 1 milhão e 800 mil pessoas dos efeitos das mudanças climáticas. Vamos aos detalhes com Natália Luz, de Bissau.
Considerada um pequeno estado-ilha em desenvolvimento, a nação africana é frequentemente ameaçada por fatores como a elevação do nível do mar e a erosão costeira. Em 30 de outubro, a tabanca de Bruce, em Bubaque, recebeu um campo de produção hortícola. O projeto Adoção de Práticas Agrícolas Eficientes, implementado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e pelo governo da Guiné-Bissau, beneficiará diretamente mais de 600 pessoas da localidade e disponibilizará mais de 20 mil litros de água por dia. Natália da Luz, da FAO, em Bissau, para a ONU News.
Segundo as Nações Unidas, cerca de 80% dos guineenses são agricultores de subsistência. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONUNews.